Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistada aqui o Sam Regina de Oliveira. Ela é professora de Educação das Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Espírito Santo. Que o Sam é doutor em Educação e mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo. É também autora dos livros O Mundo no Black Power, de Taió, O Mar que Banha a Ilha de Goré e Homo Obá, Histórias de Princesas. Ela está nos falando sobre relações étnico-raciais e as suas interseções com as artes e a literatura em perspectiva multimídia. No bloco anterior, estávamos falando, né, a respeito de algumas construções arquetípicas dentro da mitologia dos orixás, e você cita a História de Princesas, que tem aí a ver com o seu livro Homo Obá, Histórias de Princesa. Né? Um livro, inclusive, que esteve na Feira de Bolonha, né? Foi
Perfeito.
Reconhecido na Feira de Bolonha. O que que essa obra ela diz?
Essa obra é um livro de recontos iorubanos, e eu reconto as histórias de rainhas focadas em crianças. Portanto, eu apresento essas rainhas como princesas, como meninas jovens, e conto de uma forma fazendo com que as crianças entrem nesse universo e entendam justamente esses arquétipos tão positivos de ser e estar menina e mulher e mocinha numa sociedade como a nossa brasileira. Esse livro, eu fiz questão de colocar esses textos no formato de livro, pensando justamente em fazer um contraponto com as princesas europeias tão divulgadas no Brasil. Porque as crianças crescem, né, achando que não existem princesas negras. Minhas alunas, ao longo desses anos todos, 24 anos de magistério, diziam exatamente isso. Professora, não existem princesas negras. Né? Eu dizia, existe sim, mas cadê essas princesas? Professora, não existe. E aí, quando me deu um estalo, eu falei, eu vou separar algumas histórias emblemáticas, mostrando várias formas de ser e estar menina, mulher, mocinha na sociedade brasileira. E apresenta essas princesas. E são princesas ligadas ao universo iorubano, né? Então, portanto, eu conto histórias de uma princesa chamada Oxum, de uma princesa chamada Iemanjá, de uma princesa chamada Jexalugá. O fundamental para mim da mitologia iorubana é que ela trata da inclusão. E são histórias que remontam de 15 a 20 mil anos antes de Cristo e que retratam a inclusão de uma forma extremamente natural. Então, eu quero contar um trechinho da história de Jexalugá, por exemplo, né? Que faz parte desse livro Homo Obá, Histórias de Princesa. A Jexalugá era a princesa mais nova, a irmã mais nova de Iemanjá e Olokun. Então, elas moravam no fundo do mar. Cada uma tinha um domínio sobre uma parte do mar. A Jexalugá, como toda irmã mais nova, usava as roupas das irmãs mais velhas, as joias delas. Então, ela se emperequetava toda. Mas ela tinha um poder, que era um poder poderoso, que era formar as ondas do mar. E aquela espuma que a gente vê na ponta das ondas do mar é o poder da Jexalugá, porque aquela espuma, ela se camufla, ela se esconde ali, mas ela também emite um brilho tremendo quando o sol bate naquela espuma. Chegamos até a fechar os olhos por conta daquele brilho. É o poder de agir. E as irmãs mais velhas pediam para ela não fazer isso, porque em algum momento ela ia acabar cegando as pessoas que estavam na beira-mar. Mas como toda menina atrevida, como ela era, ela dizia assim, mas para que serve um poder se eu não posso usá-lo? Eu vou usar o meu poder e vou brilhar o máximo que eu puder, porque é lindo, brilho é lindo, brilhar é lindo. E ela montava toda vez aquela onda mais alta e, yupi, mergulhava no mar. Um dia, ela emitiu um brilho mais poderoso que ela podia ter emitido. Ela cegou as pessoas que estavam à beira-mar, mas ela quebrou a onda e caiu nas águas do mar. E quando ela abre os olhos, ela percebe que também não enxergava mais. A irmã mais velha, Olokun, pressentiu que algo estava acontecendo com ela e foi procurá-la. E a encontrou boiando. E ela disse: irmã, eu não estou enxergando mais nada. Falou: vamos lá que eu vou te levar para o fundo do mar, vou cuidar de você, vou colocar algas as mais frescas nos seus olhos e você vai voltar a enxergar. Eu pergunto para as crianças: e vocês acham que ela voltou a enxergar? As crianças falam: voltou! Mas ela não voltou a enxergar. Só que essa irmã mais velha foi dando novamente o ânimo para ela voltar a fazer o que ela mais gostava de fazer, que era montar a onda maior que pudesse e deslizar sobre essas ondas, emitindo um brilho, só que agora menos brilhante. E assim a Gezinha fez. Ela não voltou a enxergar, mas ela continuou a fazer tudo aquilo que ela fazia antes de perder a visão. Então, para mim, essa é uma história emblemática de que a diversidade já estava presente lá e a inclusão também, né, em histórias que remontam 20 mil anos antes de Cristo.
E você consegue resgatar essas histórias a partir de quê?
Eu consigo resgatar, nós temos pesquisas já sobre isso, mas como eu faço parte do candomblé, é através da tradição oral. Eu tenho muitos babalaôs que vão atualizando histórias de orixás que nem chegaram no Brasil, que as pessoas desconhecem, mas que são conhecidas, altamente conhecidos lá, por exemplo, na Nigéria, e que vão atualizando e perpetuando essas histórias através da tradição
Porque
oral.
Porque você é Ialorixá.
Eu sou Ialorixá.
Né? Que é chamada também de mãe de santo. Né? Então, você é uma intelectual.
Sim.
E a Lorixá.
Perfeito.
Né? É meio que Pierre Verger, né? Que
Perfeito.
Também se tornou iniciado no candomblé.
Iniciado no candomblé.
Para poder entender melhor, né? O antropólogo.
Perfeito. Só que a minha iniciação, ela vem antes de toda a minha percepção de que eu seguiria uma carreira acadêmica, né? Então, veio antes. Então, veio antes. Na verdade, eu comecei na Umbanda. E eu dei o meu caboclo com 6 anos de idade. Fiquei 23 anos na Umbanda.
O que é dar o caboclo?
É incorporar.
Ah, incorporar.
Incorporar o caboclo, né? Que é um ancestral aqui da nossa terra, né? Brasil. E ligado com a espiritualidade de matriz africana, né? Só depois eu migrei pro candomblé.
Essa questão de incorporação... Uhum. A ciência vem tentando decifrar, né, esse fenômeno.
Uhum.
Você acha que é possível ser decifrado pela ciência?
Eu creio que... Olha, eu tenho alguns estudos em alguns campos mais específicos da ciência que mostra que sim. Que mostra que sim, que já mostra que sim. Mas é um tema extremamente tabu, né? Principalmente na academia. Então, cansei aqui na década de 90 aqui de ouvir de colegas, estudantes, dizendo: poxa, você está na academia, essa história é primitiva, você ficar ligada com essas coisas, né? Mal entendiam eles que foi isso que me formou, na verdade. O que eu sou hoje é fruto exatamente do resgate que... o espaço do movimento negro unificado que eu participei, que eu ingressei com os meus 12 para 13 anos, né? O MNU, a Umbanda e o Candomblé foram 3 espaços que salvaram a minha identidade negra. No momento que eu, com 11 anos, eu vi minha mãe chorar mesmo por mim, pela primeira vez, quando depois de uma cena horrorosa que um professor de geografia, uma cena racista que ele, né, cometeu comigo, um ato racista, eu cheguei em casa desesperada e falei para minha mãe, eu a encontrei quarando a roupa e eu olhei para a bacia com cândida e água e falei: mãe, me coloca nessa bacia para ver se eu fico mais clarinha. E foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorar, porque eu já vinha num processo de desconstrução de tudo que minha mãe, minha família ensinou sobre mim, via escola, né, que não entendia minha cor negra e meu cabelo crespo como algo positivo. E aí minha mãe disse assim: eu vou precisar de ajuda, a mãe não está conseguindo cuidar de você sozinha. Essa ajuda apareceu um ano depois, quando ela falou: se arruma e você vai aprender a ir para São Bernardo do Campo, nós vamos tomar 2 ônibus e eu vou 2 sábados com você, depois você vai aprender a ir sozinha. Mas para onde nós vamos, mãe? Espera. Entramos no ônibus, descemos do ônibus, 2 ônibus, chegamos na frente de uma casa e ela olhou e falou assim: é aqui. Quando eu olho uma placa gigantesca escrito MNU, Movimento Negro Unificado, e era o GT Balogun, coordenados por Adomair e por Ilma, que estão hoje no Maranhão, Ilma no MEC e sempre na atividade com a questão racial. Então, eu fui formada com pessoas assim maravilhosas, tipo Oswaldo Faustino e
Wilson Levy,
exatamente,
também, né?
Na época do movimento negro.
E a Nilma, ela foi do governo Dilma, não foi?
Não é a Nilma, é a Ilma. A Nilma Lino também foi, né? Mas a Ilma que foi do nosso grupo do GT, do Balogun, do MNU.
O que nós vamos ouvir agora da sua seleção?
Agora nós vamos ouvir, em homenagem aos 15 anos do show Tecnomacumba de Rita Ribeiro, nós vamos ouvir Edoxum, que é uma composição de Jerônimo e Vevé Calazans, interpretada por Rita Benedito.
Que antes era chamada
antes era
de
Rita Ribeiro. Ribeiro. Perfeito.
Oh!
Estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, hoje entrevistando Kilsan Regina de Oliveira. Ela é doutora em Educação e mestre em Psicologia pela Universidade de São Paulo e também é professora de Educação das Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Espírito Santo. E você escolheu aí a música Edo Xum, que é a composição do Jerônimo e do VV Calazans, interpretada aí pela Rita Benedito, que antes tinha o nome de Rita Ribeiro, né? E só chamando a atenção do ouvinte, que no vídeo oficial, né, da Rita Benedito, aparece você fazendo a coreografia de Oxum, né? E é tão bonito, né? Assim, porque Oxum é orixá da beleza e da leveza também, e você representa muito bem. Até te perguntei se você estava incorporada. Tal a beleza desse momento, né, no DVD. O seu livro, Omoba, Histórias de Princesas, até que você faz a interpretação de um dos contos, né? Ele foi aprovado pelo MEC, aplicado no país inteiro. Porém, nesse período de intolerância, né, uma das unidades do SESC... uma das unidades do SESI, que tem várias escolas, são quantas?
15. SESI Rio de Janeiro, 15 unidades.
SESI no Rio de Janeiro, né? 15 unidades. Uma delas, assim, os pais fizeram um movimento para que o livro fosse retirado. Você teve ideia, e a questão já foi resolvida, né? Porque ele voltou a ser incorporado, mas você tem alguma ideia o porquê que esses pais queriam tirar um livro construindo a autoestima, né, da criança negra?
Ricardo, para mim é intolerância, né? É exatamente a intolerância, porque não tiveram tempo nem de ler o conteúdo. Eu contei uma das histórias aqui. E a história fala o quê, né? Sobre orixá, apenas o nome, né? Porque eu mostro a condição social de cada uma delas, né, nesse livro. E, na verdade, eu soube que a questão foi por conta do título do livro, simplesmente. Omobá, o que, que é isso? É africano? Então está associado a macumba. Então, isso é algo que nós, professores, que estamos na educação, trabalhando com educação, a gente sabe que isso é muito comum nas escolas e que se uma escola ou uma rede... não tem pulso firme em relação a essas questões, entendendo que é algo que atende à lei, entendendo que é algo que quando a nossa escola era laica, né, vamos dizer assim, que essas histórias não estavam ligadas diretamente à religião, né, falando sobre isso, e sim mostrando aspectos sociais de cada uma delas, ligadas à religiosidade de matriz africana. Se não tiverem firmeza, a coisa não anda, né? Os pais acabam controlando o que cada grupo entende como educação boa ou não, conforme os seus valores.
Morais, né?
Exato.
E Omobá significa o quê? Mas antes de responder, a gente vai para um breve intervalo.
Tá ótimo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.